Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações aqui ao longo desse dia 13. Agora para falar sobre previsão do tempo. Vemos instabilidades aí avançando pelo Brasil ao longo aí dos próximos dias até o final de semana. Vamos ver onde chegam essas chuvas aqui com Francisco de Assis Diniz. Assis, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, meu amigo Erickson. Bom dia, você que nos assiste aí no Notícia Agrícola. Tudo bem?
Muito bem, vamos dar uma olhada então o que você separou aí para a gente, Assis.
Então, próximo mapa agora aí, a gente vê aí mais satélite meteorológica, né, do satélite do geoestacionário. Na última imagem agora, né, nesse momento, praticamente, há uns 30 minutos atrás, você vê que tem uma boa convecção ali pegando o Mato Grosso do Sul, parte do Paraná e também aumentando parte de São Paulo, né? Onde deve exatamente formalizar a frente fria de menor, mais definida, com melhor intensidade ali na região. E se a gente for ver essa condição, depois a gente vai ver pela frente aí, né? Como é que deve ficar essas condições de chuva aí nessas regiões. Fazendo uma análise aqui das chuvas acumuladas dos últimos 5 dias, né? Tem chovido bem ali Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? Choveu aí na faixa aí dos 50 até 80 milímetros, 90 milímetros, tem algumas áreas, 100 milímetros, né? Mato Grosso aqui não aparece bem, mas também tem caído umas chuvas melhores também. Mato Grosso do Sul, aliás. Aqui também Minas Gerais, São Paulo também tem chovido algumas áreas boas. A parte centro-sul de Minas, ali região da Mata Mineira também. Parte norte de Minas também tem caído umas chuvas boas ali em algumas áreas, né? Chuvas que variam também mais ou menos ali de 30 até quase 100 milímetros em algumas áreas. Também algumas áreas aqui da Bahia. Mas, em compensação, a parte aqui sudoeste da Bahia, indo ali para próximo ali a Barreiras, né? Não tem caído boa chuva nessa região, não. Tem chovido pouco ali, né? O que caiu ali praticamente durante o mês de outubro foi algo de 20 a 40 milímetros no máximo, né? Então, ruim. A região de Barreiras ali tem chovido melhor, né? Também Luiz Eduardo Magalhães. E aqui na Baixa, Mato Grosso, né? Também é meio ruim de chuva em grande parte da parte sul, meio leste do estado. A região de Sinop tem chovido bem, né? Tem chovido algo nos 80 a 90 milímetros. De ontem para hoje choveu mais 100, né? Então já vai algo com uns 200 milímetros aí, só agora nesses dias de outubro. E também aqui a região de Sapezal, né, também tem chovido um pouco melhor, indo para a região de Juína e Juara. Mas muitas áreas do Mato Grosso tá bom, não. Tocantins choveu também de maneira mais fraca, né, não muito bom. Algo aí também de uns 30 a 40 milímetros, no máximo, nesses últimos 5 dias. Pouca chuva também aqui, aliás, no sul do Maranhão. Teve um dia essa semana também que choveu até bom, né? Relativamente bom aqui também, com chuva mais ou menos aqui, algo também dos 30, 40 milímetros, né? Sul do Piauí também choveu pouco. Então a gente vê que onde precisa melhorar mais é aqui entre parte do Mato Grosso do Sul e também aqui na região do noroeste de Minas, né? Principalmente na região de Unaí, indo por lá de Brasilândia aqui, com região ali quase ali de Arinos, né, que tem chovido menos na região também. Não está bom também nessa região, não. O porém é que a gente vai ver aqui agora, né, que vai ficar ainda alguns dias sem chuva, né? A gente vê que fica sem chuva aqui para o final de semana até o domingo, até o sábado, né? Hoje, quinta, sexta, sábado, né? Minas, Bahia, Tocantins, grande parte do Goiás, a parte aqui do Mato Grosso também, ó, com exceção da parte da Baixada Cuiabana e oeste do Mato Grosso. O sistema frontal dá uma melhorada, né? Aí a convergência de umidade aumenta nessa região, aí pode ter boas chuvas aqui, né? Chuvas de até 30, 50 milímetros, 60 milímetros ali, algumas áreas do Mato Grosso e também grande parte do Mato Grosso do Sul, com chuva de 50, 80 milímetros, né? Também o Paraná com boas condições de chuva de uma maneira geral, até na parte oeste aqui, com chuvas também de 50 milímetros na região. A parte oeste também de Santa Catarina, mas a gente vê que praticamente fica sem chuva aqui, grande parte do Rio Grande do Sul, né? O centro-sul do Rio Grande do Sul praticamente sem chuva, né? A chuva fica mais resumida somente na parte norte do estado. Se a gente for mais para frente aqui, né? Agora aqui mais 2 dias de chuva, né? Então vai ficar um dia sem chuva aqui no Mato Grosso, aí volta a chover aqui mais ou menos pelo dia 17 a 18, né? Que volta a ter condições de chuvas aqui no Mato Grosso, aí volta de novo aumentando as chuvas aos poucos, né? E também volta aos poucos aqui a chuva chegando também para Minas, né? Chega numa parte norte de Minas, dia 18 aqui a chuva chegando também na Bahia, né? Já aos poucos chegando na Bahia, mas a gente vê que de agora até o dia 17 não tem chuva, né? Então, pelo menos mais ou menos uns 5 dias sem chuva aqui nessas regiões entre o norte de Minas, Bahia, parte do Tocantins, com parte do Goiás. E continua boas chuvas também ali no Mato Grosso do Sul, também Paraná, São Paulo, né, com boas chuvas. Aqui na parte zona da Mata Mineira, com o sul de Minas, pode ter chuvas intensas também de até 60, 70 milímetros, né? Em mais ou menos aqui entre o dia 16 para o dia 18. E aí volta a ter uma melhor condição de chuva aqui no Rio Grande do Sul também, né? Onde estava meio seca ali na parte centro-sul do estado, né? Aí aumenta mais a condição de chuva ali, algo mais ou menos entre 20 e 30 milímetros, né? Aí começa a chegar as chuvas também aqui em dia 18, algumas chuvas de maneira muito isolada ainda, né? No centro, na região do Mato-Piba como um todo, né? Principalmente ali o centro-sul do Maranhão e centro-sul do Piauí. Depois, se a gente for mais para frente aqui, aí do dia 18 em diante é que começa a estabilizar melhor a condição de chuva, né? Ah, eu creio que agora realmente deve assegurar essa situação dessa convergência de umidade de uma maneira mais generalizada, né? Pegando o centro-norte, meio norte do país, com boas condições de chuva de uma maneira geral. Aí pega toda a região do Mato-Piba, Bahia, pega também ali Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso como um todo, né? Pega também até ali o Pará, aí dando realmente a condição aí do período das chuvas propriamente dito, né? Porque até agora, né, tem sido muito irregular as chuvas ali, desde o Mato-Piba, também em grande parte ali da região do Mato Grosso, né? Tanto que já houve replantio ali no Mato Grosso, algumas áreas do Goiás também, com chuvas ainda muito irregular. E também aqui essa parte noroeste de Minas. Aí volta realmente a segurar a condição de chuva de uma maneira mais geral. E pega praticamente todo o centro, meio norte do país. E dá uma diminuição na região sul do Brasil, que realmente acontece isso quando aumenta a chuva aqui para o centro do país. Depois, se a gente for mais para frente aqui, né, que vai mais ou menos até do dia 19 ao dia 21, 19 a 21, né? E depois, se a gente for mais para frente, né, mais ou menos aqui para o dia 22 ao dia 25, 22 a 25, né? A gente vê que permanece aqui essa boa convergência de umidade assegurando chuvas aqui de uma maneira um pouco mais geral, né? Ainda de maneira geral, vamos propriamente dito, Mato Grosso, Goiás, Minas, parte da Bahia, Tocantins, pegando também região do Mato-Piba, ainda dando continuidade nesse padrão das condições de chuvas aqui para o centro, meio norte do país. E a região sul do Brasil ficando sem chuva, né? O que é o padrão, isso é o padrão propriamente dito da Laninha. Creio que realmente agora deve estar começando aí na segunda quinzena para a segunda quinzena de novembro ao final de novembro, né? Começar realmente o padrão da Laninha, que até agora não tem começado ainda dando esse sinal para a parte central e meio norte do país. E se a gente for ver esse padrão da Laninha, né? Bom, se a gente for ver aqui a condição da Laninha, vamos ver aqui, né? Aqui é o de hoje, né? O dia 13 de novembro. A gente vê que nos últimos 3 meses, praticamente de setembro até agora, novembro, né? Hoje, o índice da Laninha, né? Na região do Ninho 3 e 4, a média das anomalias de temperatura na região está em menos 1,1 grau, né? Praticamente como fosse uma Laninha já meia moderada, né? Mas nos últimos 3 meses, que a gente conta exatamente essa média, por aí assim, né? A gente vê que está em torno aí de menos 0,9 a menos 1, por aí assim, né? Uma laninha fraca, quase chegando, quase moderada, né? Tem se comportado nessa condição. E essa condição da laninha ainda vai continuar pela frente, né? A gente vê aqui a previsão, por exemplo, nessas barras em azuis, é a probabilidade do fenômeno da laninha. As barras em cinza é a probabilidade do fenômeno de nem El Niño, nem Laninha, a condição de neutralidade, né? Não a existência de nenhum dos dois fenômenos. E a barra em vermelho é a probabilidade da existência do fenômeno do El Niño. Então, se a gente andar aqui pela frente, né, nas estações do ano, a cada 3 meses, novembro, dezembro e janeiro, final do ano agora, né, para início do ano, a gente tem 62% de probabilidade ainda da laninha e 38% de neutralidade. E se a gente for mais para frente, né, dezembro, janeiro e fevereiro, aí cai aí probabilidade da laninha para 52, 53%, né? Cai praticamente 10, e neutralidade aumenta mais, né? Aumenta para 47%. A gente vê aí que então a laninha deve permanecer pelo menos aí ainda até fevereiro, né? Até início do ano aí, fevereiro ainda a existência da laninha. E se a gente for mais para frente aqui, né? Mas é uma previsão mais de longo prazo. A gente vai ver que lá para meados do ano pode estar surgindo um El Niño, né? Já chegando 30% aqui de probabilidade, lá para junho, julho, agosto, né? Meados do ano, e a neutralidade é algo de 52%, né? Então, provavelmente, vou estar dando o sinal da chegada de um El Niño aí lá para meados do ano. E a condição dessa laninha, né? Provavelmente, aí, se a gente for ver as previsões pela frente aqui, né? Aí indicava, previsão, por exemplo, de novembro aqui, né, para novembro, né? Você vê que, mesmo assim, com essas altas irregularidades das chuvas, ainda a condição indicava aí de ter uma boa condição de chuva aqui na parte do meio centro do Brasil, Minas, Goiás, algumas áreas do Mato Grosso, né? Então, como a gente mostrou aqueles mapas agora da segunda quinzena de novembro, né? Provavelmente essa recuperação das chuvas vai ocorrer toda agora durante essa segunda quinzena de novembro, aí, mais ou menos dia 18 em diante, até o final do mês de novembro, né? De chover acima da climatologia, praticamente aí nesses 12 dias pela frente, aí, 13, 12 a 13 dias pela frente. Volta você aí, Erickson.
Muito que bem. Bom, antes da gente entrar para as perguntas que temos aqui no chat, eu gostaria de perguntar para o senhor, Assis, sobre um pouco o que aconteceu semana passada, né, aquela condição do ciclone. Gostaria que o senhor explicasse, né, o que que acarretou aquilo, porque é bom ter a sua opinião, né, e a sua experiência como diretor do IMET, até mesmo por uma polêmica que eu tenho visto, né, nas redes sociais, em outras mídias, de que o Brasil não tem capacidade técnica para prever eventos extremos, né? Nós não temos ali os equipamentos necessários para prever eventos extremos, como foi o caso do ciclone. E como a gente ainda mantém ali condições de ventos, chuvas torrenciais acontecendo no Paraná, Mato Grosso do Sul, essa chuva que está chegando aí para o final de semana em outras regiões, traz ali condições de vento, chuva, até talvez possibilidade de granizo. Eu quero a sua opinião do senhor, o quanto estamos preparados para, né, condições extremas e um pouquinho sobre o que aconteceu semana passada.
Se a gente vê os modelos de previsão do Brasil, vamos dizer assim, só o modelo do Brasil em si, né? Ele tem previsto as condições dos temporais. Por exemplo, lá no Paraná, a questão da formação do ciclone extratropical, estava previsto ali rajada de ventos ali na linha frontal entre Mato Grosso do Sul e Paraná. Os modelos de previsão mostravam ali ventos de 80 a 90 km por hora, que era exatamente onde iria existir os temporais, né? Mas aí tem um porém grande aí no meio, porque quando vai ter temporais, por vezes pode ocorrer a condição de tornados. E tornado não se prevê, né? Então, tornado é uma pequena dimensão aí de 100 metros, 200, 300, 500 metros de dimensão. Tanto que esse foi avaliado mais ou menos aí, vai em torno de 500 a 800 metros, né, de sua dimensão. E aí não tem como prever. Lá nos Estados Unidos também não prevê o tornado assim também, não. Lá nos Estados Unidos ele prevê que uma determinada região vai ter condições de tempestade intensa, né? E dentro daquela tempestade intensa pode ter os temporais, não pode ter os tornados. E aí o radar meteorológico, que eles têm uma varredura grande de radar meteorológico lá no país, e aí eles, em algumas horas, alguma hora de antecedência, assim, né? Há um pouco tempo de antecedência, aí eles dizem que naquela determinada região tá propícia à formação de tornado, e é por isso que as pessoas correm para aquela determinada região, que eles já estão sabendo a previsão que naquela região vai ter temporais ou tempestade. Aí, para se prever tornado, tem que ter realmente o radar meteorológico, né, funcionando bem para calcular exatamente o desenvolvimento aí das condições de ventos de forte intensidade. Por outro lado, nos Estados Unidos não mede a, vamos dizer assim, não mede propriamente dito o valor absoluto de um tornado. Todos eles são calculados de acordo com a força da escala Fujita, né? Tanto que, por exemplo, a maioria dos tornados nos Estados Unidos que causam os grandes estragos, eles estão mais ou menos de 200 a 300 km por hora, que é exatamente entre o F2 e o F3, né? Uma certa semelhança com isso que ocorreu aqui, ali do Paraná. E se a gente lembrar também, por exemplo, o tornado de Dayatuba em maio de 2005, também foi considerado quase aí entre um F2 e F3, né? Que causou eventos violentos, que tem uma destruição grande lá vamos dizer assim, de construções de bom desenvolvimento, de porte e forte intensidade, né? Construções bem construídas e foram praticamente tudo abaixo com esse tornado lá de Indaiatuba. E também teve o tornado de Capões, ali do Rio Grande do Sul, em agosto de 2005, também, que foi um tornado de forte intensidade, aí, com ventos algo de 150 km por hora ou mais, né? Uns 180 km por hora, chegando por praticamente quase um F2, né? Que também destruiu muito lá na região. Volto a você aí.
Muito bem. Vamos para as perguntas. A gente vai separar aqui um pouquinho pelas regiões, começando por Minas Gerais, né? Minas Gerais temos o Juliarte, lá de Governador Valadares. Desde o início do ano ele vem comentando com a gente que lá está difícil de chegar chuva. Atualmente algumas chuvas chegaram, ainda de forma irregular, não foi o suficiente. Molhou o solo ali, mas de forma geral. Não, ainda precisa chover mais. Até comentando, né, que as temperaturas lá, né, em torno de 15 graus também, né, acabam fugindo do comum. Temos também aqui a secretaria lá de Capinópolis, pessoal da Secretaria de Agricultura de Capinópolis. Obrigado aí pela presença do pessoal da secretaria. Também perguntando para Minas Gerais, né, como que ficam as condições climáticas ali na região de Capinópolis. Vamos dar uma olhadinha para Minas de forma geral.
Então, isso aí, vamos falar um pouco ali de Minas, né? Ultimamente, né, nos últimos meses, né, não tem ainda chegado à condição das altas temperaturas ali na região sudeste, especialmente mais Minas Gerais, também Espírito Santo. A frequência das massas de ar frio passando ali na região sul tem canalizado muito ali para cima de Minas, né? Isso talvez tenha contribuído também aí para essa um pouco atrás das chuvas e essa alta irregularidade das chuvas entre Minas ali e o sudoeste da Bahia também. Por isso que a chuva tem sido muito irregular, alguns locais choveu, vamos dizer assim, relativamente com chuvas consideradas, mas outros locais praticamente pouca chuva, quase sem chuva, né? Chuvas fracas. E talvez seja isso que tenha contribuído também nessa condição, né? Mas eu creio que agora, mas ainda vai continuar esse final de semana até quase o início da semana, podemos ver aqui, ó, até praticamente sábado não tem chuva. Depois, se a gente for ver aqui a partir do domingo, segunda-feira, né? Aí mais ou menos aqui pelo dia 17, o dia 18, ó, aí já volta a ter uma mudança bem significativa. Aí já na região dele ali de Governador, aí pode ter chuvas lá entre mais ou menos segunda-feira até segunda, terça, quarta-feira da próxima semana, né? Até o dia 18, aí já pode ter chuvas ali mais ou menos ali de até de 50 milímetros na região. Então, provavelmente a gente vai ter essa mudança agora bem significativa, pegando ali também grande parte de Minas e pegando essa outra região que você falou aí, que a Secretaria da Agricultura também estava falando lá que praticamente não tem chovido, né? Que chuva irregular também na região. Essa chuva irregular tem pego também aqui para o lado noroeste de Minas, né? Região exatamente ali de Unaí, indo para Brasilândia de Minas, também tem sido muito ruim as chuvas durante esse mês de outubro, de novembro. Volta você aí.
Bom, vamos lá para a Bahia, né? O Evandro comentando aqui que lá também, né? Estamos em época de transição ali, né, para a região. Ele traz algumas questões ali para o clima da região dele, que ele acompanha, né, nessa questão. E a pergunta que ele faz aqui, né? Quando que ficam ali as chuvas mais generalizadas, né? Como que deve se formar o corredor de umidade ali para a região da Bahia? A gente vê alguma coisa acontecendo aí nos seus mapas. Vamos trazer um pouquinho
É,
ali para a Bahia.
exatamente. Aqui vai até o dia 18, ó. Aqui já está dando o sinal de começar alguma coisa pelo dia 18, né? Depois, se a gente for ver pela frente aqui, aí a partir do dia. Cadê? Aqui, dia 18, né? Aí depois pela frente aqui do dia 19 em diante, aí já tem uma boa mudança na condição de chuva, né? Creio que agora deve estabilizar esse padrão aqui dessa convergência de umidade. Os modelos de previsão de médio prazo assim, né, tem mudado muito ultimamente, né? Não tem dado uma certa coerência pela frente, né? Não persiste nas mesmas condições. Então, nos últimos meses aí, praticamente ao longo desse ano, vamos dizer assim, né, não somente nesse ano, mas os modelos têm mudado muito ultimamente, talvez seja exatamente pela alta irregularidade que a atmosfera tá, como é que se diz, apresentando, né? Aí os modelos não têm uma consistência pela frente. Mas eu creio que agora essa situação deve assegurar pela frente, né? Essa boa convergência de umidade pegando o centro-norte do país, e aí pega exatamente, praticamente todo o estado da Bahia com boas condições de chuvas, né? Se a gente for ver aqui, vai até pelo dia 21 e depois continua também aqui até pelo dia 25, 24, 25, 25, né? Ainda boas condições de chuva pegando aqui o centro-sul, oeste da Bahia, sudoeste da Bahia, pega também Tocantins, Minas. Essa parte aqui pode ficar oscilando um pouco até mais para norte, depois um pouco mais para sul, né? Pegando também até a parte centro da Bahia também. Volta você.
Próxima questão, né? A gente vê ali alguma coisinha também para Mato Grosso do Sul, né? Esse último mapa já mostra que teremos pelo menos chuva até o final do mês, mas o Eduardo Rossato perguntando para Mato Grosso do Sul ao longo dos próximos dias.
O Mato Grosso do Sul tem dado uma melhorada também, né? Melhorou mais, deu uma melhorada nesses dias agora. E a gente vê que está segurando chuvas pela frente, né? Principalmente agora para esse final de semana, ó, tem chuvas aí de 50 a 80 milímetros, né? Em várias regiões, né? Ali na parte sul do estado, ali quase chegando na região de Ponta Porã, região ali na divisa com Paraná, chuvas também de 70, 80 milímetros. E também grande parte do estado com boas condições de chuva. Depois a gente vê que continua ainda chuvas pela frente, né? Está continuando, ó, principalmente a parte sul, volume de chuvas ainda continuando ali de 50 a 80 milímetros, e vai dando chuva sempre pela frente, ó. Depois, até pelo dia 21 também, ainda continuando na chuva, diminui bem aqui, né? Deve ficar sem chuva toda a parte oeste aqui do estado, né? Pegando ali região de Corumbá até região aqui da Oana, né, ficando sem chuva, e depois, pela frente, já para o final do mês, lá pelo dia 25, 26, né, aí dá uma cessada na chuva, né, porque normalmente tem que dar uma cessadazinha também, né, depois de muitos dias sem chuva, mas ainda continua, volta a condição de chuva aqui na parte oeste, pegando ali região de Corumbá e também região de Bonito ali, com algumas pancadas de chuvas aí de 20 a 40 milímetros na região.
Muito
Volto a
bem.
você.
Assis, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Beleza, meu amigo. Um abraço aí para você, um abraço para todos os ouvintes aí. Até a próxima.
Um abraço, até a próxima. Muito bem, amigos, a gente vai aqui para um rápido intervalo. Voltamos com mais informações logo mais. É rapidinho.
E aí você? Curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jango vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jango.
Moda Country, moderna e sustentável. É na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Conheça a Horn, as motos elétricas mais premiadas da Europa. Agora junto da EcoPower. EcoPower e Horn, tecnologia chinesa montada no Brasil.
Os melhores e maiores eventos do Brasil estão aqui no YouTube do BRTV Max. Milhares de vídeos e programas para você. Transmissões ao vivo com as melhores imagens e informações. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação em primeira mão. O melhor do rodeio está aqui, no YouTube do BRTV Max.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia, uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Moda Country, moderna e sustentável. É na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
E aí você? Curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jango vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jango.
Empreender no mercado de soluções sustentáveis com pouco investimento? Então conheça o modelo de franquia PowerGo da EcoPower e deixe o sol te guiar para o sucesso.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Muito bem, amigos, estamos de volta aqui com as nossas informações e vale sempre lembrar, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, isso ajuda o canal a crescer e você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Visita também a nossa home, noticiasagricolas.com.br. Na nossa home temos informações ali sobre mercados de commodities, agronegócio em geral, política, economia, enfim, olhar 360, né? Até questões aí do INSS, estamos acompanhando, né, as prisões aí feitas recentemente. Bom, vale também, né, lembrar, sigam as nossas redes sociais, Instagram, Temos LinkedIn, Facebook, sigam todas as redes. Também baixa o aplicativo da TV Notícias Agrícolas aí para sua Smart TV, tablet e celular. Bom, vamos compartilhar aqui a nossa tela e olhar para os alertas climáticos de hoje pelo INMET. Temos um alerta aqui de chuvas intensas para Amazonas e Acre, toda essa região. Temos um alerta laranja de tempestade, pessoal, tempestade. Pega aqui, ó, Mato Grosso, todo o Mato Grosso do Sul, para o nosso amigo aí do Mato Grosso do Sul, vamos ficar atento. Goiás, uma parte de Minas, aumentou a região no alerta laranja em São Paulo, antes estava mais a oeste aqui, né, acabou aumentando. Até aqui, ó, pega um pouquinho de São Carlos, Jaú, Bauru e Paraná também aumentou, né? Antes, ontem estava menor esse alerta aqui, estava mais nessa região de Omoarama, Campo Mourão. Aumentando aqui, ó, para Ponta Grossa, Guarapuava. Vamos ficar a Cascavel, vamos ficar atentos aí nessas regiões. Temos um alerta amarelo, né, que complementa ali o alerta laranja, pegando também Mato Grosso, Goiás, Minas, toda São Paulo, Campinas aqui pra gente, né? Pessoal da redação que não trouxe guarda-chuva, vão ficar aí, né, atento. Mato Grosso do Sul, Paraná e até uma parte de Santa Catarina. Eu trouxe aqui, né, um pouquinho como serão esses acumulados dos próximos 7 dias, principalmente duas preocupações, né? Essa questão do Mato Grosso do Sul, apesar de que Mato Grosso do Sul estava meio ruim de chuva, né? Então essas chuvas intensas só não pode ser muito intenso, né? Também isso não atrapalha. E também o Paraná, né? Então vamos dar uma olhadinha, ó, para os próximos 7 dias. Então temos ali condições de 100 milímetros, né, de forma geral, aqui nos pontos avermelhados, né, 100 milímetros nessas regiões mais a oeste do Paraná, e nessa parte central, né, do Mato Grosso do Sul também, olha aqui, ó, entre 50, 60, 70, 80 e 100 milímetros. Né, nessas regiões tem um roxinho aqui, perdido, esse roxinho já é 150 milímetros. Então, próximos 7 dias aí, bastante chuva para Mato Grosso do Sul e Amazonas também, né? Esses pontos aqui são 150 a 200 milímetros, né? Principalmente aqui, ó, 150 a 200 milímetros aí para o Amazonas. Vamos dar sequência. Semadem, Bahia, mais uma vez, só que agora a região é um pouquinho diferente, né? Antes estava mais aqui para cima, na, né, região de Salvador. Agora o alerta desce mais uma vez lá para Ilhéus e Itabuna, né, devido a pancadas de chuva isolada ao longo do dia. Né, pode ter ali alagamentos pontuais. Né. Vamos dar sequência. Cimepar voltou, pessoal. Cimepar voltou. Né, ontem estava com dificuldade. E aí ficou alerta. Estava com dificuldade ontem, na verdade. Eu fui atrás, né? Porque existem dois sites, né, espelhados do Cimepar, cimepar.br, e quem buscar pelo Google pode ser que encontre um cimepar.org. Era esse .org, eu acessava por ele antes, não tinha problemas. Então vamos manter aí, ó, cimepar.br, né, que desde então o outro espelhado temos problemas de acesso. Sol aparece tímido em alguns pontos do estado, como na capital. Destaque para a variação de nuvens em diversas regiões e a atmosfera ainda muito estável. Nesse momento ainda chove em alguns pontos, com fraca intensidade na faixa central e Campos Gerais. E com mais intensidade no noroeste, com trovoadas esparsas, mas sem temporal associado. Né? Pelo menos isso. É uma chuva forte, mas, né, como a gente vem comentando, a chuva está forte, mas perto do que a gente viu semana passada, está dentro ali, né, do mais comum. Nas próximas horas, o tempo segue instável, com aumento das instabilidades na metade sul do estado, onde se destacam regiões do centro-sul ou litoral. Potencial para trovoadas, principalmente ali depois do meio-dia. Santa Catarina, tempo estável, com nebulosidade alternando períodos de sol em Santa Catarina. Chuva e trovada isolada no oeste e norte do estado no decorrer do dia, nas demais regiões, especialmente a partir da tarde. Para os nossos amigos de Minas, agora não vou me lembrar o nome da cidade, né, do pessoal da Secretaria de Agricultura, mas, de forma geral, né, deslocamento de frente fria ali por São Paulo também muda o quadro meteorológico e o tempo fica estável ao longo do período também no estado mineiro. Previsão de chuvas, possibilidade de tempestades severas, principalmente no final da tarde, no Triângulo Mineiro e sul de Minas. Ou seja, já vamos olhar lá para baixo, né? Vamos olhar aqui para baixo. Olha aqui, ó, são essas áreas onde está o alerta amarelo, segundo o SINGE. Isso significa o quê? Chuvas aqui, 5 a 20 milímetros. Algumas cidades que aparecem aqui, né? Juiz de Fora, Poços de Caldas e próximo aqui, ó, Uberlândia. Próximos dias, governador Valadares, chuva não significativa ainda, né? Segundo a CIS, isso aqui deve mudar ao longo aí da próxima semana. Aqui, chuva de 5 a 20 milímetros, lembrando, né, que são 2 dias, né, contagem de 2 dias. 5 a 20 milímetros nessa região aqui, ó, Triângulo Mineiro, Uberlândia, Divinópolis, Belo Horizonte. 20 a 40 milímetros, Juiz de Fora, Barbacena. 40 a 60 milímetros, Poços de Caldas e essa região mais ao sul de Minas. Então, ponto de atenção aí até o final de semana, hein, pessoal? Pessoal de Minas, vamos ficar atento, que essas chuvaradas aí não estão fáceis. Campinas região, o tempo segue firme. Opa, aqui não atualizou direito. Vamos de novo. Enquanto isso, em Caper, lá para o Espírito Santo, quinta-feira, ar seco deixa o tempo com poucas nuvens em predomínio de sol em Espírito Santo. Não há previsão de chuva, temperaturas sobem um pouco mais. Voltamos. Agora sim. Tempo estável com nebulosidade e possibilidade de chuva ao longo do dia na região de Campinas na quinta-feira. Temperaturas máximas em torno de 29 graus. Ventos moderados podem ocorrer durante a noite. Próximos 2 dias, 14 e 15. Região metropolitana de Campinas deve ser de chuva com possibilidade de tempestades localizadas. Sexta-feira, as máximas ali em 27. Há aumento de nebulosidade deixando o tempo abafado. Sábado 15, deve iniciar já com registro de chuvas que pode se intensificar ao longo do dia. Bahia, dia 13, áreas de instabilidade permanecem atuando no litoral da Bahia, Salvador, Metropolitana e Recôncavo. O tempo segue instável, com chuvas isoladas intercaladas com períodos de tempo seco. No oeste, pancada de chuva entre a tarde e a noite, em função das condições termodinâmicas favoráveis. Nosso amigo Evandro falou algo parecido, né, Evandro? Tô te vendo, hein, meu cara. Demais regiões do estado, o sol volta a predominar ao longo do dia. Vamos em sequência. Ceará. Céu parcialmente nublado em todas as macro-regiões, com possibilidade de chuva isolada no litoral de Fortaleza e Pecém. Sequência, Alagoas. Vamos aqui. Sol entre poucas nuvens à tarde, poucas nuvens durante a noite. Vamos. Belém, céu claro, poucas nuvens. Belém deu uma baita chuva também. Lá a COP está tendo problema por causa dessa chuvarada e por causa da falta ali de organização devida, né, pessoal? Enfim. Parcialmente nublado, com aumentos de nublado, com indicativo para ocorrência de chuvas rápidas e isoladas. Parcialmente nublado, poucas nuvens em Belém. Altamira. poucas nuvens, a parcialmente nublado, com chuvas leves a moderadas acompanhadas de trovoadas. Chuvas leves a moderadas acompanhadas de trovoadas isoladas. Parcialmente nublado, a poucas nuvens a céu claro na parte da noite. Pernambuco. Sertão de Pernambuco, parcialmente nublado, claro, sem chuva em toda a região ao longo do dia. Sertão, parcialmente nublado, a claro, sem chuva em toda a região ao longo do dia. Bom, essas são as informações de hoje. Para mais informações, busque o IMET, SEMADEM, as instituições estaduais e contem diariamente com as nossas entrevistas aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreve no canal para não perder nada das nossas informações. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.
Conheça a Horwin, as motos elétricas mais premiadas da Europa. Agora junto da EcoPower. EcoPower e Horwin, tecnologia chinesa montada no Brasil.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.